Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 20 de março de 2015. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Nigéria, ataque do Boko Haram faz 11 mortos. No Iémen, bombistas suicidas matam mais de uma centena de pessoas. Sobe a tensão entre a Rússia e a União Europeia por causa da Ucrânia. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo e a Rádio Paz de Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Vasco Valarites, na produção Doris Dotson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, o Centro de Integridade Pública diz que a Lei de Probidade Pública, que proíbe os servidores públicos de receberem mais do que um salário em instituições do Estado, não está a ser devidamente aplicada porque a Comissão de Ética, responsável pela sua aplicação, se encontra numa situação de letargia. Ramos Miguel, com mais pormenores.
Membros da Comissão de Ética foram recebidos quinta-feira pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, a quem pediram a aprovação de um regulamento com vista a uma maior eficácia na fiscalização da Lei de Probidade Pública. O jurista Atanásio Bibiani, do Centro de Integridade Pública, diz esperar que isto signifique o despertar de uma comissão que se encontrava adormecida há bastante tempo.
Eu penso que a Comissão Central esteve numa letargia, esteve adormecida, não é? Está a acordar agora, mas já deveria levar a cabo o seu trabalho. Vimos só que só funcionava durante um dia por semana.
Nos últimos tempos, a sociedade civil moçambicana tem estado bastante ativa e é ela que forçou este despertar da Comissão de Ética, segundo o jurista Bibiani.
É natural que a sociedade civil também, neste momento, esteja a fazer a devida exigência, não? E faz sentido que eles também sintam-se pressionados a fazer alguma coisa, porque não se verificava a atividade da Comissão Central. Reunir-se apenas uma vez por semana.
A Lei de Probidade proíbe que os servidores públicos ofereçam ao mesmo tempo mais do que um salário em instituições estatais e empresas com a participação financeira do Estado, uma situação que devia atingir membros da elite política em Moçambique. Contudo, esta lei não está a ser devidamente aplicada.
Sinto que deveria haver mais trabalho. Primeiro porque a própria Comissão Central tem que funcionar para fiscalizar o cumprimento da própria lei. Exige-se que a Comissão Central funcione, também articule e coordene, não é, a atividade das outras comissões locais que vão sendo criadas nos setores. E acredito que a lei não encontrava espaço para a sua aplicação plena, por falta, portanto, desses órgãos. Não temos os órgãos ainda locais. Estamos a encontrar alguma fraca criação ou fraco ou quase a inexistência de órgãos de ética local. Quase que inexiste e a sua criação está a ser muito lenta. É essa a razão que nos leva a concluir que a aplicação da lei não está a ser na sua plenitude. Tem comissões que ainda não foram criadas, a própria Comissão Central não funciona na sua plenitude, olhando para a gama de tarefas que tem no artigo 50 que estão previstos, os seus poderes, não é? São poderes amplos, é muito trabalho que se espera deste órgão. Para reservar apenas um dia de semana, penso que isso demonstra por si que a aplicação da lei está um tanto ou quanto tremida nesta matéria.
A Lei de Probidade Pública, que entrou em vigor em 2012, visa assegurar moralidade, transparência e parcialidade e respeito na gestão do patrimônio do Estado. Após o encontro com o chefe de Estado, a porta-voz da Comissão de Ética, Elsa Alfai, disse que prevalecem dúvidas de interpretação da lei por parte dos servidores públicos e da sociedade, pelo que era necessária a criação de condições para sua divulgação. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América. A União Nacional dos Mineiros, o maior sindicato dos trabalhadores das minas na África do Sul, está em rota de colisão com o patronato e com o governo sul-africano. Simeão Pongwan explica porquê.
O sindicato exige aumento salarial de 100% para os trabalhadores de escalão considerado inferior, que ganham cerca de 4 mil randes por mês, equivalentes a 333 dólares norte-americanos. A União dos Mineiros exige igualmente 50% de subsídio para trabalhadores de outros escalões. É muito dinheiro para as atuais condições precárias da economia da África do Sul. O patronato das minas avança com planos de redução da mão de obra, situação que agrava o desemprego na África do Sul. Glencore, uma companhia multinacional especializada na exploração de carvão mineral, anunciou a redução de 1.000 trabalhadores e eventual encerramento das suas operações na província de Mpumalanga, que faz limite com Moçambique. O Sindicato dos Mineiros não concorda. O coordenador-geral das Comissões dos Trabalhadores Mineiros de Moçambique na África do Sul, Vitor Coça, considera que a Glencore deve congelar o plano de despedimento.
Caminha-se a passo largo para a outra fase, que é a fase de negociação salarial, e sempre existem desses problemas, atravessamos isso sempre. A Comissão dos Trabalhadores foi de verdade informada, nós já tivemos essa informação, mas trata-se de uma situação que nós estamos também a falar com a direção da empresa para ver em que pé está esta situação, porque a própria comunicação, o despedimento de verdade, tirar 1.700 trabalhadores, muitas famílias vão estar aí, vão perder o pão. E a empresa, de verdade, ainda não deu a decisão final. Eles voltou-se de novo à mesa.
A tensão já está alta na indústria mineira sul-africana. Os acordos salariais expiram no final deste mês, sendo que abril poderá ser um verdadeiro mês de negociações e greves em vários setores de atividades. A África do Sul tem cerca de 500 mil trabalhadores no setor das minas, dos quais 32 mil são moçambicanos. Simeão Pongwan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Pongwan. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A delegação da Guiné-Bissau, que vai defender o plano para a Conferência de Doadores na Mesa Redonda do próximo dia 25 deste mês em Bruxelas, deixou esta tarde Bissau. A missão é chefiada pelo chefe do governo, devendo se juntar a ela o Presidente da República e membros da sociedade civil, tal como refere Lassana Kessamá.
Todos estão mobilizados e as expectativas são enormes entre os setores que constam do plano que vai ser submetido aos doadores, sublinhamos as pescas, infraestruturas, agricultura e ambiente, isto numa perspectiva do potencial que o país dispõe e das suas vantagens comparativas. José de Almeida, economista guinense e alguém que tem domínio sobre o documento que vai ser apresentado na mesa redonda e que define metas de desenvolvimento em duas etapas, 2015 a 2020 e de 2020 a 2025, não tem dúvidas que é preciso reorganizar a administração estatal para poder implementar as ambições do governo que constam do plano em causa.
O plano é ambicioso, precisamos de reorganizar o aparelho do Estado para a implementação de muito do que consta do plano. Os arranjos institucionais para a implementação do plano precisam ser revistos, modificados, adaptados e talvez mesmo criados novos arranjos institucionais para a implementação desse plano. Mas o que é certo é que os ingredientes necessários estão reunidos.
Mesmo com uma visão otimista sobre a mesa redonda, José de Almeida lembrou que no passado o handicap da Guiné-Bissau assentava na dificuldade de implementação dos seus planos ou estratégias aprovadas com os parceiros internacionais.
O nosso grande problema, infelizmente, no país tem sido a dificuldade de implementação, né? Houve já no passado bons planos, bons documentos, enfim, boas estratégias bem definidas, mas infelizmente pecamos sempre na parte de implementação, né? Não conseguimos implementar muito daquilo que definimos como estratégia, como planos, etc, etc.
E numa avaliação sobre aquilo que poderá ser o impacto positivo da mesa redonda para o futuro da Guiné-Bissau, não obstante ter admitido que o país apresenta uma fraca capacidade de absorção dos fundos, o economista guineense acredita que a aplicação do plano da mesa redonda poderá resultar-se na estabilidade económica da Guiné-Bissau.
Eu acho que se nós conseguirmos implementar este plano, de facto a Guiné-Bissau poderá sair da situação em que se encontra, porque poderá haver ganhos palpáveis, poderemos conseguir de facto mudar um bocado a situação em que nos encontramos. Não é só a questão da implementação do plano que é importante, é toda uma questão de seriedade, de luta contra a corrupção, de funcionamento do sistema judicial. Enfim, acabarmos com a percepção que as pessoas têm de que existe impunidade. Tudo isso são questões que poderão fazer com que os guineenses acreditem que haverá benefícios com aquilo que, enfim, formos conseguir. Né? E como disse o Presidente da República, é preciso que o dinheiro seja bem utilizado.
É o economista guineense José de Almeida sobre o plano estratégico e visão programática que o Governo vai apresentar aos doadores internacionais na mesa redonda do próximo dia 25 de maio em Bruxelas, capital europeia. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Aqui Washington, Voz da América. Com as negociações no Irão entrarem numa fase crítica, entidades da administração Obama estão de novo em confronto com membros do Congresso acerca do papel da legislatura americana nessas negociações. Uma audiência da Comissão dos Negócios Estrangeiros da Câmara dos Representantes serviu para exemplificar bem a tensão, conforme nos refere o João Santa Rita.
Ontem, a tensão e o nervosismo subiram no Congresso quando surgiram notícias não confirmadas de que um projeto de acordo nuclear com o Irão estaria a circular entre as partes envolvidas nessas negociações, algo que foi posteriormente desmentido pelo Departamento de Estado. Mas agora, tanto congressistas republicanos como democratas disseram que o papel do Congresso no processo negocial não deve ser marginalizado. O democrata Elliot Engel, do Comitê dos Negócios Estrangeiros, e o republicano Ed Royce, que preside ao mesmo comitê, vão enviar uma carta ao presidente Obama expressando as suas preocupações sobre o que precisa de estar incluído num acordo nuclear com o Irão. Um porta-voz de Engel disse à Voz da América que 363 membros da Câmara dos Representantes, democratas e republicanos, assinaram a carta que faz lembrar que o presidente precisa que o Congresso aprove legislação para remover as sanções impostas pelo próprio Congresso ao Irão. A carta, com linguagem cuidadosa e estudada, surge depois de uma outra carta mais controversa que foi enviada aos líderes do Irão na semana passada. Essa carta foi assinada por 47 senadores republicanos e avisou Teherão de que qualquer acordo poderá não se prolongar para além do mandato do presidente Obama. O congressista democrata Emmanuel Cleaver disse à Voz da América que ele e muitos democratas assinaram a nova carta porque querem que o acordo seja duro e proteja a segurança de Israel. Cleaver disse estar, no entanto, preocupado pelo que diz serem esforços de alguns legisladores de desautorizarem o presidente Obama, fazendo notar que nunca tinha havido este tipo de interferência em quaisquer outras negociações anteriores, como, por exemplo, em questões de desarmamento. O vice-secretário de Estado, Antony Blinken, repetiu a posição da administração Obama de que o Congresso não deve intervir nas conversações, particularmente nesta altura muito sensível dessas negociações. Na audiência do Comitê dos Negócios Estrangeiros, houve tensão palpável sobre a resposta da administração Obama à vitória do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. Steve Chabot é um congressista republicano.
President Obama clearly has disdain for the winner of the Israeli elections this week.
É óbvio que o presidente Obama desdenha o vencedor das eleições israelitas desta semana, disse Chabot. O vice-secretário de Estado, Antony Blinken, afirmou por seu turno.
Congressman, in my judgment, no administration has done more for Israel's security than this administration. If you look at the
Senhor congressista, na minha opinião, nenhuma administração fez mais pela segurança de Israel do que esta administração, disse Blinken, que acrescentou: se olhar para as medidas que adotamos, os passos que demos para dar a segurança a Israel, são medidas excepcionais, extraordinárias, e na verdade, o primeiro-ministro Netanyahu já as descreveu como tal. Eram palavras do vice-secretário de Estado americano Antony Blinken. Alguns congressistas democratas afirmam que Netanyahu insultou o presidente Obama quando discursou perante uma sessão conjunta do Congresso este mês, sem consultar, em primeiro lugar, a Casa Branca. Netanyahu fez uso do discurso para avisar os congressistas do perigo daquilo que descreveu como um mau acordo com o Irão. As últimas notícias das negociações dizem que estas deparam com problemas no que diz respeito ao prazo para o levantamento das sanções quando for assinado um acordo. Os iranianos querem que as sanções sejam levantadas quase que imediatamente após o acordo. As nações ocidentais insistem que isso só acontecerá depois da Agência Internacional de Energia Atômica confirmar que o Irão está a usar o seu programa apenas para fins pacíficos.
Os nigerianos vão às urnas no dia 28 de março, mas centenas de milhares de pessoas obrigadas a fugirem do nordeste do país por causa dos ataques dos rebeldes do Boko Haram não sabem se poderão exercer o seu direito de voto. Centenas de quilómetros, numerosos postos de controlo militar e a constante ameaça de ataques dos rebeldes do Boko Haram separam Fatamatu Shagari da urna de voto. Ela fugiu da cidade de Bauchi depois da sua terra natal, Madagali, ter sido atacada em agosto passado e não trouxe consigo o cartão de eleitor indispensável para poder votar. Sem dinheiro para poder viajar e com a maior parte das casas destruídas na sua cidade, Shagari é uma das muitas pessoas nessa situação. No dia 28 de março, os nigerianos vão às urnas para escolher entre o atual presidente, Goodluck Jonathan, e o antigo líder militar, Muhammadu Buhari. Mas os milhares de nigerianos que fugiram dos estados de Yobe, Borno e Adamawa, para os arredores de Bauchi, estão virtualmente impedidos de poderem participar nesta escolha. Ajudadas por outros países africanos e também por mercenários, as forças armadas nigerianas conseguiram ultimamente retomar grande parte do território conquistado pelo Boko Haram no último ano, incluindo a cidade de Madagali. Contudo, algumas localidades continuam sob o controle dos rebeldes, tais como a cidade de Goza, no estado de Borno. O professor reformado Buba Musa Shehu fugiu de Goza em agosto e afirmou à reportagem da Voz da América que não sabia se a cidade iria ser recuperada a tempo de ir poder votar. Não há nada como regressar a casa, disse-me Shehu, acrescentando que tanto ele como muitos outros deslocados gostariam muito de regressar. Disse-nos, contudo, que não acreditava que o governo conseguisse recuperar a cidade a tempo da votação. Muitos eleitores no nordeste do país deverão apoiar o partido de Buhari, o Congresso Progressista. Até à formação do partido em 2013, a Nigéria não dispunha de uma frente de oposição unida e o Partido Popular Democrático de Jonathan conseguiu ultrapassar todos os desafios eleitorais. Mas desta feita, a nova formação constituirá o mais sério desafio aos 16 anos que aquele partido desfruta no poder. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Nós estamos a emitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. O enviado especial para a Educação Global das Nações Unidas, Gordon Brown, pediu apoio internacional para uma série de iniciativas visando levar 28 milhões de crianças de volta às escolas em zonas em conflito e em crise. Uma iniciativa para o reforço da segurança nas escolas, com recurso às novas tecnologias, está a ser testado no Paquistão, enquanto na Nigéria e no Líbano se procuram outras alternativas. Álvaro Luzer Andrade tem mais pormenores.
O enviado especial para a Educação Global das Nações Unidas afirmou que as escolas costumavam ser lugares seguros para as crianças, mas agora são cada vez mais instrumentos de guerra. Nos últimos 5 anos, foram registados mais de 10 mil ataques a escolas em todo o mundo. Gordon Brown, antigo primeiro-ministro britânico, instou a comunidade internacional a investir no sentido de tornar as escolas mais seguras e solicitou a criação de um fundo humanitário mundial de milhões de dólares para a educação em situações de emergência. É nosso dever moral garantir que cada criança possa desfrutar do direito básico à educação, livre do terror, livre do medo e com o apoio da comunidade internacional. Aquele responsável acredita que as novas tecnologias podem ser a solução para melhorar a segurança nas escolas. Uma empresa de tecnologia com sede nos Estados Unidos, Predictify.me, desenvolveu um programa piloto que está a ser testado no Paquistão, onde há 3 meses o grupo Talibã atacou uma escola na cidade de Peshawar, matando 140 crianças. Agora, milhares de escolas em 4 províncias e na capital Islamabad beneficiarão de um novo programa que avalia a segurança e recomenda formas de a melhorar. Brown afirmou que é um grande passo em frente num país onde mais de 5 milhões de crianças não vão à escola. Agora temos um meio pelo qual podemos responsabilizar o governo e as escolas para saber se eles estão a garantir a segurança nas escolas, se eles estão tornando mais seguras e, claro, se estão a monitorar eventuais ataques terroristas, disse Brown. O enviado especial para a Educação Global das Nações Unidas também pediu a libertação das mais de 200 meninas sequestradas há quase um ano por militantes do grupo radical Boko Haram na cidade de Chibok, na Nigéria. Ele disse que mais de 10 milhões de crianças estão fora da escola naquele país, o número mais elevado de crianças fora da escola no mundo. A iniciativa de Brown, Escolas Seguras, ajudou a mobilizar 30 milhões de dólares para proteger as escolas na Nigéria. Entre outras medidas, a iniciativa permitiu transferir os alunos das áreas de risco para regiões mais seguras. Por outro lado, o conflito sírio lançou 3 milhões de crianças fora da escola há 4 anos. 500 mil delas estão refugiadas no vizinho Líbano. O enviado especial Gordon Brown está a trabalhar com o governo libanês num plano de dupla jornada, em que crianças libanesas frequentam escolas de manhã e crianças sírias frequentam a mesma escola à tarde. Brown afirmou que é hora de a comunidade internacional acordar para a luta dos direitos das crianças vulneráveis e deixar de virar as costas às vítimas da guerra.
Obrigado, Álvaro Ludger Andrade. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português a partir dos estúdios em Washington. Temos cerca de mais 40 minutos de emissão. Não desligue o seu receptor, continue com a Voz da América. E vamos agora de novo para Moçambique, um país que enfrenta uma autêntica emergência nacional, e isso devido à invasão do corvo indiano, uma ave considerada exótica e proveniente do sul da Ásia. Em Moçambique, está presente desde os finais da década de 60 e início dos anos 70, tendo regressado no início deste século. Agora, o Museu de História Natural da Universidade Eduardo Mondlane está a tentar erradicar o corvo indiano em Maputo, tal como nos conta de seguida o Francisco Júnior.
A primeira vaga afetou a ilha da Inhaca, localizada próximo da cidade de Maputo, sul de Moçambique. E a segunda foi mais forte, afetando quase todas as maiores cidades portuárias de Moçambique. Carlos Manuel Bento é um biólogo mestrado em zoologia pela Universidade de Cape Town, África do Sul. Trabalha no Museu de História Natural, instituição subordinada à Universidade Eduardo Mondlane. Ele está a coordenar os esforços de erradicação do corvo indiano em Moçambique. Bento diz que o corvo indiano é uma ave muito perigosa que provoca estragos avultados. Não tem medo dos humanos.
Ele rouba comida nas pessoas, mesmo crianças. Com pão ele pode muito bem arrancar o pão. Na Ilha da Inhaca já observamos várias vezes senhoras com bacias, com peixe lá por cima virem da praia. E eles pousavam-se sem as senhoras se aperceberem e levavam aquilo, um ou dois peixes.
Os corvos indianos são ainda um potencial de transmissão da gripe aviária.
É um atentado para a saúde pública. Pode transmitir várias doenças, nomeadamente vibriões da cólera, a giardia. Grande parte dos problemas intestinais que nós temos aqui, endémicos em Moçambique, eles podem transportar a partir daquilo das patas. Potencialmente, o corvo indiano pode transportar a gripe aviária, porque o corvo está muito ligado à zona do litoral. E é onde encontramos também grande parte das aves migratórias.
O corvo procria muito depressa, uma praga que se alastra tão depressa que o biólogo Carlos Manuel Bento diz que se está já perante uma emergência nacional.
A única forma de combater é matando, fazendo a combinação de várias técnicas. Ainda temos que analisar muito bem, mas gostaríamos que usássemos algumas drogas que são usadas em quase todo o mundo. E com essas, por exemplo, nas Seychelles houve um sucesso em termos de combate do corvo indiano, em que eles conseguiram envenenar cerca de 60 a 70% da população. Então o resto é só tiro ao alvo até terminar aquilo, o último corvo.
Neste momento, sob coordenação da Universidade Eduardo Mondlane, um grupo de voluntários está a efetuar a contagem dos corvos. O processo arrancou na cidade de Maputo, e há esforços no sentido de estender para outras cidades invadidas pelo corvo indiano. Francisco Júnior, em Maputo, para a Voz da América.
E amigo ouvinte, como habitualmente, tempo agora para o João Santa Rita e a sua página desportiva.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões da Europa de Futebol. O sorteio foi hoje na Suíça. O grande jogo em perspectiva é aquele que envolve duas equipas espanholas, Atlético Madrid e Real Madrid. Foram os finalistas do ano passado e recorde-se que o Real empatou com o jogo a terminar para depois vencer no prolongamento à vontade, 4 anos. Mas esta época, Atlético de Madrid, embora no Campeonato Espanhol não vá tão bem como o ano passado, mas este ano tem-se vingado e bem do Real Madrid. As duas equipas já efetuaram esta época 6 jogos. Real Madrid não ganhou nenhum. Atlético venceu a Supertaça de Espanha em 2 mãos contra o Real, eliminou o Real da Taça de Espanha e no campeonato o Atlético foi a Madrid ganhar por 2-1 e depois espetou cabazada em 4-0. Talvez seja tempo do Real Madrid equilibrar as contas com o Atlético de Madrid. Outros jogos dos quartos de final, o Porto tem pela frente o Bayern de Munique. Bayern, uma equipa fortíssima e que este ano tem um incentivo extra para chegar à final. É que a final vai ser na Alemanha, em Berlim. Barcelona e Paris Saint-Germain estão em luta, tal como sucedeu o ano passado. Foi o Barça quem passou o ano passado depois de perder em Paris por 3-2 e ganhar em casa por 3-1. Depois temos ainda Juventus-Mónaco. Juventus vai estar um pouco desfalcado na primeira mão. O seu avançado Zlatan Ibrahimovic está suspenso para o próximo jogo. O centrocampista Pogba lesionou-se, tem pelo menos 50 dias de baixa, mas mesmo assim, Juve é favorito. Vamos com o futebol. O luso-moçambicano Carlos Queiroz anunciou hoje a demissão do cargo de treinador do Irão. Isto 6 meses após ter renovado o contrato até 2018. Queiroz disse que tanto ele como a federação queriam que ele continuasse, mas que teve que sair devido a pressões que não especificou. O Comitê Executivo da FIFA anunciou que o Mundial de Qatar vai ser disputado em novembro e dezembro de 2022. A final já está marcada para 18 de dezembro. A FIFA diz que esta decisão tem o apoio das 6 confederações da FIFA, mas que as associações dos campeonatos europeus e clubes europeus são contra. Vai ser bonito, com os campeonatos europeus a terem que parar, ou então teremos equipas inteiras a jogar com reservas. Basquetebol americano, NBA. Ontem houve alguns jogos. O Minnesota foi até Nova York bater o Knicks 95-92, Phoenix 74, New Orleans 72... Houston 118, Denver 108 e o Utah Jazz foi até a Califórnia, até Los Angeles e bateu o Lakers 80-73.
Continua sintonizado com a Voz da América. E tempo, amigo ouvinte, para as principais notícias. Pelo menos 11 pessoas morreram na cidade fronteiriça nigeriana de Gomboro num aparente ataque do grupo islâmico Boko Haram, que recentemente tinha perdido esse território para forças dos Camarões. Testemunhas oculares disseram que o ataque começou na quarta-feira, poucos dias depois das forças camaronesas se terem retirado da cidade. O ataque, perto da fronteira com os Camarões, reflete a tensão que se vive na zona numa altura em que a Nigéria se prepara para eleições gerais, já no próximo dia 28. Pelo menos 100 pessoas morreram e cerca de 150 ficaram feridas quando 3 bombistas suicidas fizeram explodir as bombas que levavam com eles em 2 mesquitas em Sanaa, capital do Iémen. Os ataques acontecem durante as orações do meio-dia em 2 mesquitas associadas ao grupo rebelde xiita Houthi, que controla grande parte do norte do Iémen, incluindo a capital Sanaa. As conversações entre os Estados Unidos e o Irão sobre o programa nuclear iraniano recomeçaram hoje, mas foram adiadas até à próxima semana, depois da delegação iraniana ter regressado a Teherão na sequência da morte da mãe do presidente Hassan Rouhani. A agência noticiosa iraniana anunciou, entretanto, que as conversações recomeçarão na próxima quarta-feira. O Irão e 6 potências mundiais estão a negociar um acordo para limitar o programa nuclear iraniano e isso em troca do levantamento das sanções económicas. O prazo limite para um acordo fixado pelos negociadores é o dia 31 de março. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África a partir dos estúdios aqui em Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com a Mayra de La Salette. Não desligue o seu receptor. Continue connosco com a Voz da América.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também visitar o nosso site www.voaportugues.com e no telemóvel m.voaportugues.com. Junte-se a nós através do Facebook, Twitter e Instagram com a referência Voa Português. E fale connosco durante todo o dia usando o nosso número do WhatsApp. Anote, +1 908 652 4584. Neste momento, são 14 horas e 1 minuto em Washington. Ao microfone, Mayra de La Salette. Na produção, Doris Dodson e Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Vasco Volarites. Títulos da atualidade nesta sexta-feira, 20 de março. Aparente ataque do Boko Haram à cidade de Gomboro, na Nigéria, causou 11 mortos. Cerca de 100 pessoas morreram num ataque a mesquitas no Iêmen e as conversações entre o Irã e os Estados Unidos recomeçaram hoje, mas foram adiadas. Nos próximos minutos vai poder acompanhar várias notícias e hoje é dia de economia e artes e entretenimento. Mas antes, vamos ouvir a reportagem de Ramos Miguel, a partir de Moçambique. Em Moçambique, o Centro de Integridade Pública, CIP, diz que a Lei de Probidade Pública, que proíbe os servidores públicos de receberem mais do que um salário em instituições do Estado, não está a ser devidamente aplicada. Isto porque a Comissão de Ética, responsável pela sua implementação, se encontra numa situação de letargia. A partir de Maputo, com mais detalhes do encontro entre a Comissão de Ética e o presidente de Moçambique, Filipe Niusi, Ramos Miguel.
Membros da Comissão de Ética foram recebidos quinta-feira pelo presidente da República, Filipe Niusi, a quem pediram a aprovação de um regulamento com vista a uma maior eficácia na fiscalização da Lei de Probidade Pública. O jurista Atanásio Bibiani, do Centro de Integridade Pública, diz esperar que isso signifique o despertar de uma comissão que se encontrava adormecida há bastante tempo.
Eu penso que a Comissão Central esteve numa letargia, esteve adormecida, não é? Está a acordar agora, mas já deveria levar a cabo o seu trabalho. Vimos só que só funcionava durante um dia por semana.
Nos últimos tempos, a sociedade civil moçambicana tem estado bastante ativa e é ela que forçou este despertar da Comissão de Ética, segundo o jurista Bibiani.
É natural que a sociedade civil também, neste momento, esteja a fazer a devida exigência, não? E faz sentido que eles também sintam-se pressionados a fazer alguma coisa, porque não se verificava a atividade da Comissão Central. Reunir-se apenas uma vez por semana.
A Lei de Probidade proíbe que os servidores públicos ofereçam ao mesmo tempo mais do que um salário em instituições estatais e empresas com a participação financeira do Estado, uma situação que devia atingir membros da elite política em Moçambique. Contudo, esta lei não está a ser devidamente aplicada.
Sinto que deveria haver mais trabalho. Primeiro porque a própria Comissão Central tem que funcionar para fiscalizar o cumprimento da própria lei. Exige-se que a Comissão Central funcione, também articule e coordene, não é, a atividade das outras comissões locais que vão sendo criadas nos setores. E acredito que a lei não encontrava espaço para sua aplicação plena, por falta, portanto, desses órgãos. Não temos os órgãos ainda locais. Estamos a encontrar alguma fraca
criação ou fraco ou quase a inexistência de órgãos de ética locais. Quase que não existe e a sua criação está a ser muito lenta. É essa a razão que nos leva a concluir que a aplicação da lei não está a ser na sua plenitude. Tem comissões que ainda não foram criadas, a própria Comissão Central não funciona na sua plenitude, olhando para a gama de tarefas que tem no artigo 50 que estão previstos, os seus poderes, não é? São poderes amplos, é muito trabalho que se espera deste órgão, para reservar apenas um dia de semana. Penso que isso demonstra por si que a aplicação da lei está um tanto ou quanto tremida nesta matéria.
A Lei de Probidade Pública, que entrou em vigor em 2012, visa assegurar moralidade, transparência, imparcialidade e respeito na gestão do patrimônio do Estado. Após o encontro com o chefe de Estado, a porta-voz da Comissão de Ética, Elsa Alfai, disse que prevalecem dúvidas de interpretação da lei por parte dos servidores públicos e da sociedade, pelo que era necessária a criação de condições para sua divulgação. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigada, Ramos Miguel. Vamos agora para a Guiné-Bissau, onde a delegação guineense que vai defender o plano para a Conferência de Doadoras na mesa redonda do próximo dia 25 deste mês, em Bruxelas, deixou a Guiné esta tarde. A missão é chefiada pelo chefe de governo, devendo juntar-se a ela o Presidente da República e membros da sociedade civil. Mais detalhes com Laça na Cassamá.
Todos estão mobilizados e as expectativas são enormes entre os setores que constam do plano que vai ser submetido aos doadores, sublinhamos as pescas, infraestruturas, agricultura e ambiente, isto numa perspectiva do potencial que o país dispõe e das suas vantagens comparativas. José de Almeida, economista guineense e alguém que tem domínio sobre o documento que vai ser apresentado na mesa redonda e que define metas de desenvolvimento em duas etapas, 2015 a 2020 e de 2020 a 2025, não tem dúvidas que é preciso reorganizar a administração estatal para poder implementar as ambições do governo que constam do plano em causa.
O plano é ambicioso, precisamos de reorganizar o aparelho do Estado para a implementação de muito do que consta do plano. Os arranjos institucionais para a implementação do plano precisam ser revistos, modificados, adaptados e talvez mesmo criados novos arranjos institucionais para a implementação desse plano. Mas o que é certo é que os ingredientes necessários estão reunidos.
Mesmo com uma visão otimista sobre a mesa redonda, José de Almeida lembrou que no passado o handicap da Guiné-Bissau assentava na dificuldade de implementação dos seus planos ou estratégias aprovadas com os parceiros internacionais.
O nosso grande problema, infelizmente, no país tem sido a dificuldade de implementação, né? Houve já no passado bons planos, bons documentos, enfim, boas estratégias bem definidas, mas infelizmente pecamos sempre na parte de implementação, né? Não conseguimos implementar muito daquilo que definimos como estratégia, como planos, etc, etc.
E numa avaliação sobre aquilo que poderá ser o impacto positivo da mesa redonda para o futuro da Guiné-Bissau, não obstante ter admitido que o país apresenta uma fraca capacidade de absorção dos fundos, o economista guineense acredita que a aplicação do plano da mesa redonda poderá resultar-se na estabilidade económica da Guiné-Bissau.
Eu acho que se nós conseguirmos implementar este plano, de facto, a Guiné-Bissau poderá sair da situação em que se encontra, porque poderá haver ganhos palpáveis. Poderemos conseguir, de facto, mudar um bocado a situação em que nos encontramos. Não é só a questão da implementação do plano que é importante, é toda uma questão de seriedade, de luta contra a corrupção, de funcionamento do sistema judicial. Enfim, acabarmos com a percepção que as pessoas têm de que existe impunidade. Tudo isso são questões que poderão fazer com que os guineenses acreditem que haverá benefícios com aquilo que, enfim, formos conseguir, né? E como disse o Presidente da República, é preciso que o dinheiro seja bem utilizado.
É o economista guineense José de Almeida sobre o plano estratégico e visão programática que o Governo vai apresentar aos doadores internacionais na mesa redonda do próximo dia 25 de maio em Bruxelas, capital europeia. Laça na Cassamá, Voz da América em Bissau.
Vamos agora às notícias de economia com o Eduardo Ferro.
Técnicos da Corporação Financeira Internacional, IFC, do Grupo Banco Mundial, vão apoiar o projeto de investimento florestal da Portucel, Moçambique, nos termos de um acordo agora assinado em Moçambique. Ao brigo do acordo, a IFC vai considerar a Portucel, Moçambique, no reforço de sustentabilidade das suas operações florestais, um projeto de produção de pasta de papel e energia, com um investimento associado de 2,3 mil milhões de dólares e uma forte componente de trabalho comunitário. O acordo envolve uma parceria com a IFC, que é desde dezembro acionista do projeto, com 20%, através da qual uma equipa de técnicos da instituição internacional prestará assessoria durante 2 anos no trabalho junto às comunidades, abrangendo 130 mil pessoas nas províncias moçambicanas de Manica e da Zambézia. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, consignou 10,2 milhões de dólares para um novo programa de ajuda a São Tomé e Príncipe para o período 2015-2016, anunciou em São Tomé o representante do organismo. Iniciado em 2012, o apoio do PNUD a São Tomé ascende atualmente a 17,4 milhões de dólares em vários projetos envolvendo diferentes organizações. O Japão doou 10 mil toneladas de arroz a Moçambique para minimizar o déficit atualmente estimado em 200 mil toneladas anuais. 80% do arroz será doado proveniente do Japão, os restantes 20% terão como origem os Estados Unidos. Entretanto, o Japão anunciou a atribuição de um donativo de 1,6 milhões de dólares à Guiné-Bissau como reconhecimento pelas iniciativas encorajadoras em curso no país. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,06 dólares. A libra estava cotada a 1,47 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 12,23 randas.
Foi a Economia com Eduardo Ferro e hoje vamos ao nosso Artes e Entretenimento, que é para dançar ao ritmo da kizomba. A conversa é comigo, Maira de La Salete, e o convidado é o cantor Nelson One.
Olá, boa tarde, eu sou o Nelson One, estou aqui na Voz da América.
Tá. Olá, bom. Nelson. Boa tarde, bem-vindo ao Artes e Entretenimento da Voz da América. Gostava de falar um bocadinho sobre a tua carreira, sobre a tua vida na kizomba.
Ok, essa paixão pela kizomba já começou há muito tempo. Desde miúdo eu ouvia muito Eduardo Paim e Insect Love, na altura, ou dois agora, e muitas músicas das Antilhas, como Caçave, etc. Então sempre gostei de kizomba. E pronto, aliado à música que eu sempre ouvi R&B, e é muito semelhante, a maneira de cantar é muito parecida, então eu comecei logo a gostar do estilo de kizomba. Há 4 anos eu comecei a minha carreira solo e ainda não tenho um álbum em concreto gravado, mas tenho vários singles aí lançados. Eu sou de Angola, como já deve saber, mas eu tenho mais shows fora da Angola, na Europa, mais propriamente em Portugal, Espanha. Tenho shows na Argentina em março.
Como é que tu vês a influência da kizomba, a abertura à kizomba a nível internacional? O teu público é internacional?
Começou, acho que a música kizomba, de uma hora para outra, começou a fazer sucesso pelo mundo, começou a se expandir, as pessoas começaram a entender que a kizomba não é só um estilo de música, tem tudo aí a ver, a cultura angolana tem a ver com dança, tem a ver com saúde, com bem-estar e além de tudo, tem a ver com contato entre as pessoas, né? Porque a kizomba é dançada com 2 pessoas, então isso acaba por dar assim, um certo envolvimento entre as pessoas. E isso tem se espalhado por todo o mundo. Eu vejo na internet, no YouTube, vejo vídeos de conferências e de workshops de kizomba, e eu acho que isso é que tem ajudado a espalhar. Além de tudo, a qualidade dos próprios artistas também aumentou muito. Então isso tem espalhado a música kizomba pelo mundo e acabamos por nós todos por ser beneficiados nisso, né? No sentido da kizomba ser expandida e nós começamos a sair para fazer shows internacionalmente.
Tu cantas essencialmente em português, mas depois vais cantar para a Inglaterra, para outros países da Europa. As pessoas entendem a mensagem na tua música ou achas que é uma questão essencialmente de ritmo?
Eu acho que a música em si, eu, por exemplo, quando comecei a gostar de música, eu ouvia muito R&B, muita música americana e não entendia inglês, mas era mesmo pela questão de música. A música, eu acho que tem essa particularidade de ter de alcançar a compreensão das pessoas, mesmo sem a pessoa perceber a língua. Mas eu acho que também tem a ver com as comunidades portuguesas que estão espalhadas pelo mundo e também pela força da kizomba, né? Porque as pessoas gostam do ritmo e acabam por se interessarem em saber o que é que as pessoas, que os cantores estão a dizer. E hoje em dia temos inúmeras maneiras de traduzir uma letra, passar para várias línguas pelo mundo. Então eu acho que isso tudo tem a ver, né? Está tudo ali conectado.
Não vá por aí. Eu não quero te ferir.
Eu não pude deixar de achar curioso, muitos cantores fazem isso e não foste exceção, é fazer versões de músicas que são hits internacionais, como é o caso do Please Don't Judge Me, do Chris Brown. Exatamente.
Pois é, eu desde cedo eu aprendi a fazer, não sei, acho que é de ouvir também muita música brasileira e muitas músicas brasileiras que são sucesso, são versões de músicas, de outras músicas já feitas. Então eu sempre gostei muito de não digo traduzir letras, mas dar a minha ideia dentro de melodias de outros artistas. E no caso do Don't Judge Me, é uma música que eu gosto muito, do Chris Brown, e transmite-me um sentimento muito bom. Então eu peguei na música e, como eu gosto muito de kizomba e estou no estilo kizomba, transferi aquilo para kizomba e meti uma letra mais ou menos adaptada à letra dele, mas lá com o meu jeito, pronto.
Qual é o público que mais te cativa?
Tenho notado que o meu público está a variar cada vez mais e é uma coisa que me espanta. Eu antes quando pertencia ao grupo, fazíamos músicas mais para adolescentes, mais para música, mais para aquela faixa lá de miúdos e miúdas, mas entretanto agora com as novas músicas que eu tenho feito, eu tenho sentido o público mais adulto também tá a interagir muito bem com as músicas, tanto é que estão sempre a mandar mensagens na minha página de Facebook, coisa que eu agradeço a todas as pessoas que mandam mensagem. Eu vejo que o público cada vez mais estou até cada vez mais público, mais diversificado. Hoje em dia já não é especificamente o público só de jovens. Pois é, eu tenho uma produtora, porque dentro do mundo musical é tudo muito expensive, tudo muito caro. E eu tive que criar essa habilidade. E graças a Deus, como eu já tocava um bocadinho de guitarra, um bocadinho de piano, aprendi a produzir as músicas. E quase todas as músicas que eu tenho lançadas foram produções minhas, com colaboração de alguns outros artistas, né? Mas quanto a participações, eu costumo colaborar com outros artistas. Eu, por exemplo, no meu álbum, que eu estou quase a acabar, tenho a Celda, que é uma artista angolana, tenho o Lil Saint, que é um artista angolano, que é irmão do C4 Pedro, tem Yannick Cruz.
Quem é o Nelson One quando não é o cantor de kizomba?
Pois é, o Nelson One quando não é o cantor de kizomba é uma pessoa, sei lá, eu gosto de fazer de tudo, eu sou gosto de contabilidade, gosto de informática, então são coisas que eu faço além da música, são coisas que eu faço, mas não sou tão bom nessas coisas quanto a música, mas procuro ser, né, interesso-me em procurar e em pesquisar.
E profissionalmente ou profissionalmente vives apenas da música?
Não, agora profissionalmente vivo da música, mas entretanto tenho as formações feitas e se algum dia porventura precisar das formações, espero que esteja ainda um pouco enferrujado.
E foi esta a nossa conversa animada com Nelson Wan, cantor de Kizomba, que leva os ritmos angolanos para a Europa e América Latina, até ao que vemos, com muito sucesso. Obrigada, Nelson.
Ok, muito obrigado. Pessoal, daqui é o vosso boy Nelson Wan, vocês já sabem. Quero agradecer a minha família, a todos os meus fãs, a todas as pessoas que, direto ou indiretamente, fazem desse meu trabalho um sucesso. Muito obrigado.
E depois desta bela despedida de Nelson Wan, porque não ouvirmos Não Faz Isso, Bebe Bela, em versão Kizomba.
E a swag em mim, o people já sabe. Som que tá bom, começa a tocar, todo mundo a dançar. Uma caprichosa, toda cheirosa, pede pra dançar. Tento a passada, ela malvada, só quer me tarrachar. Deixa moça, eu tenho família.
Não, não.
Ela disse que cala a boca e me tarraxa.
Assim.
Moça, tira a mão do meu pescoço. Tenho algo aqui que tá fica bem grosso. Ela disse não te faça de bom moço.
Pra mim, eu fico assim.
Não faz isso,
Bela.
Faz isso,
Bela.
Faz isso,
Bela. Depois deste pezinho de dança, vamos às notícias que marcam a atualidade. Pelo menos 11 pessoas morreram na cidade fronteiriça nigeriana de Gomboro num aparente ataque do grupo islâmico Boko Haram, que recentemente tinha perdido esse território para forças dos Camarões. Testemunhas oculares disseram que o ataque começou quarta-feira, poucos dias depois de forças camaronesas terem retirado da cidade. O ataque perto da fronteira com os Camarões reflete a tensão que se vive na zona, numa altura em que a Nigéria se prepara para eleições gerais no próximo dia 28. O Boko Haram controlou a cidade de Gomboro desde o final do ano passado até ao mês passado, quando foi forçado a abandonar a cidade por forças dos camarões. Pelo menos 100 pessoas morreram e cerca de 150 ficaram feridas quando três homens bomba suicidas se explodiram hoje em duas mesquitas em Sanaa, capital do Iémen. Os ataques aconteceram durante as orações do meio-dia em duas mesquitas associadas ao grupo rebelde xiita Houthi, que controla grande parte do norte do Iémen, incluindo a capital Sanaa. O terceiro suicida explodiu-se no meio da multidão, que estava em pânico. A ascendência ao poder do grupo Houthi, apoiado pelo Irão, desde setembro do ano passado, aumentou as divisões da complexa rede política e de alianças religiosas do Iémen e deixou o país excluído da comunidade internacional. As conversações entre os Estados Unidos e o Irão sobre o programa nuclear iraniano recomeçaram hoje, mas foram adiadas até à próxima semana, depois da delegação iraniana ter regressado a Teherão na sequência da morte da mãe do presidente Hassan Rouhani. A agência noticiosa iraniana anunciou, entretanto, que as conversações recomeçarão na próxima quarta-feira. O Irão e 6 potências mundiais estão a negociar um acordo limitando o programa nuclear iraniano em troca do levantamento das sanções económicas. O prazo limite para um acordo é o dia 31 de março. E a Rússia denunciou a União Europeia para manter sanções contra o país devido ao conflito na Ucrânia, descrevendo a decisão adotada na quinta-feira como destrutiva. Falando a jornalistas em Moscovo nesta sexta-feira, um porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, recusou-se a especificar como é que a Rússia tenciona responder à decisão, mas afirmou que o seu país fará o que é do seu interesse nacional em relação a sanções de retaliação. O porta-voz disse que a Rússia gostaria de se envolver em questões criativas e não destrutivas como retórica, como resposta às sanções. Peskov acusou também o governo de Kiev de violar os termos do acordo de cessar-fogo para o leste da Ucrânia. Na quinta-feira, os dirigentes da União Europeia em Bruxelas decidiram não levantar as sanções contra a Rússia até um cessar-fogo no leste da Ucrânia ser aplicado na sua totalidade. A agência Reuters revelou hoje que os seus sites de notícias estão inacessíveis na China continental, no que parece ser o mais recente esforço de Pequim de bloquear os meios de comunicação ocidentais. A agência de notícias com sede na Grã-Bretanha indicou desconhecer os motivos que impedem os seus usuários na China de aceder aos seus sites, tanto em inglês como em chinês. Entretanto, a agência disse que a parte referente às notícias financeiras e serviços de dados continuam disponíveis.
Passamos agora a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os anos de instabilidade política quase arruinaram a economia do Egito, obrigando muitos investidores a deixarem o país. Hoje, depois de alguma estabilidade, a economia necessita de entre 200 mil milhões e 300 mil milhões de dólares em investimentos estrangeiros. No esforço para atrair investimentos estrangeiros para o Egito, o presidente Abdel Fattah al-Sisi lançou reformas importantes para a retoma da economia e melhoria do clima de negócios. Entre elas incluem-se a redução do imposto sobre rendimento, novos mecanismos para dirimir disputas comerciais e uma nova lei de incentivos e proteção do investimento. Todos estes pressupostos são fundamentais para atrair novos investimentos, disse o secretário de Estado americano John Kerry, ao participar na Conferência de Desenvolvimento Económico do Egito, que se realizou na semana passada no balneário de Sharm el-Sheikh. Todo mundo sabe que o dinheiro, o capital, comporta-se de forma bastante previsível. Os investidores procuram confiança e certeza. Eles querem saber que estão a investir num lugar transparente e responsável. Os Estados Unidos acreditam que, como o país mais populoso da região, o Egito tem um impacto crucial sobre toda aquela área do globo. Assim, um país estável e próspero significa uma região estável e próspera. É por isso que os Estados Unidos investem no Egito, no montante de cerca de 2,2 mil milhões de dólares, ou seja, 20% de todo o investimento estrangeiro direto. Nós estamos a fornecer assistência económica no valor de centenas de milhões de dólares, dirigida a pequenas e médias empresas, porque queremos ver uma economia sustentável a crescer no Egito, disse Kerry. É estrategicamente importante para esta região e para todos nós que os egípcios estejam à procura de estabilidade e de uma melhor qualidade de vida e uma maior inclusão e participação dos seus cidadãos. É importante ter a certeza de que o Egito vai retomar o caminho do desenvolvimento e a plena realização das suas aspirações democráticas. Os Estados Unidos continuam comprometidos com esta postura, concluiu o secretário de Estado americano John Kerry. Acabamos assim de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 20 de março, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Doris Dodson, Mariano Bartolomeu, Vasco Valadares e Maida de La Salette. Muito boa noite e um ótimo fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.